Vamos então prosseguir a nossa reunião com o ponto número 5. Já está tudo. Com o ponto número 5. E o ponto número 5 tem aqui um problema. Sou eu a fazer a apresentação. Eu peço-vos essa condescendência, se concordarem. Então, agradeço-vos essa confiança. O relatório eu apresento muito rapidamente. O relatório tem a ver com uma petição que foi apresentada pelo Sindicato de Pessoas da Região Centro e essa petição teve os vários processos normais nas petições. Ah, exatamente, a banda toca é de facto em homenagem à Comissão de Educação, não é o facto de ser eu a falar. Mas dizer-vos que esta petição teve a tramitação normal, teve a admissibilidade, tem mais de 5 mil assinaturas. A análise da petição foi feita também com a nota de admissibilidade e com todos os cuidados que merece. As diligências efetuadas foram pedidas pareceres ao Ministério da Educação, que não respondeu até ao momento. Foi pedido também o parecer à Associação Nacional de Dirigentes Escolares, que também não respondeu. E a Associação Nacional de Municípios respondeu com uma resposta que está também aí, consta do relatório, que eu me dispenso de ler, mas que no fundo diz que deve ser implementada uma lógica de complementaridade. Acho que sintetizo assim aquilo que diz a Associação Nacional de Municípios. A Associação de Estabelecimento de Ensino Particular e Cooperativo não concorda com a petição, também está aí no parecer bastante longo que emite, em que entende que apela às questões que vem defendendo, da liberdade de escolha, como elemento estruturante da sua posição. A FRAP Viseu, que é uma federação regional das associações de pais de Viseu, concorda com a petição. Acho que sintetizo assim aquilo que eles dizem também num parecer bastante extenso. E a audição dos peticionários, é do conhecimento de todos os seus deputados, foi efetuada também aqui no início do mês de junho. Eles acabaram por explicitar de uma forma mais clara aquilo que defendem, no fundo defendem investimento na escola pública e defendem que seja feita uma inversão naquilo que é o apoio às turmas privadas, no caso concreto de Viseu. Parece-me que sintetizo assim todo o relatório e dizer-vos que, portanto, o parecer final é que está em condições de poder ser discutido na Assembleia no Plenário, tem mais de 5 mil assinaturas e, portanto, a publicação deve ser publicada no Diário da Assembleia da República, enfim, todos esses elementos que são necessários depois nestes casos, remeter cópia aos grupos parlamentares e também aos peticionários e remeter o relatório final, se for aprovado, à Senhora Presidente da Assembleia da República. Agradecendo a vossa compreensão, dou-vos a palavra para quem quiser intervir. Ninguém quiser intervir, ponha à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 6, que é a petição 393 da Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas Secundárias Soares do Reis e António Arroio, que solicitam a alteração da legislação que regula o acesso ao ensino superior dos alunos do ensino artístico especializado. Deputada Rita Rato, dou-lhe a palavra para apresentar parecer.
Senhor Deputado, de facto esta petição, como bem disse, é promovida pela Associação de Pais e Encarregados da Educação das Escolas Secundárias Artísticas Soares dos Reis e António Arroio e que, pese embora o título da petição seja solicita uma alteração da legislação que regula o acesso ao ensino superior dos alunos do ensino artístico especializado, estas duas escolas são escolas do ensino artístico especializado, das artes visuais e dos audiovisuais, sendo que existem outras escolas de ensino artístico especializado, como os conservatórios da música e da dança. E por isso esta petição debruça-se exatamente sobre as questões das escolas superiores de artes artísticas, escolas artísticas, desculpem, das artes visuais e das audiovisuais. A petição, a nota de admissibilidade refere que a petição cumpre os requisitos legais para ser apreciada. A petição tem mais de 4.000, tem 4.667 assinaturas, foram ouvidos no dia 11 de junho aqui na comissão, afirmam que os alunos do ensino artístico especializado deviam ter um regime de acesso ao ensino superior diferente, designadamente que pudessem escolher abdicar da disciplina de filosofia e poder entrar com a nota de desenho, geometria descritiva e história e cultura das artes, e também no sentido da ponderação para efeitos de acesso ao ensino superior, que a nota deste exame tivesse o cálculo de 30%. Dizer que o Ministério da Educação e Ciência respondeu a esta petição, é uma resposta que evidencia a opção por manter esta portaria em vigor. Dizer que de todos os pedidos de informação que foram feitos, vão no sentido de acompanhar o objetivo desta petição, pelo que de todas as respostas que a Comissão teve por parte de todos os diretores das escolas do ensino artístico especializado, não apenas das artes visuais e audiovisuais, mas também de conservatórios da música e da dança e do Instituto Gregoriano de Lisboa, acompanham os fundamentos desta petição, pelo que me escuso aqui a ler a opinião da relatora que está expressa, mas que relativamente ao parecer é de que o objeto da petição é claro e está bem especificado pelo que estão preenchidos os demais requisitos formais e tramitação. A petição deve ser publicada, a Comissão deve continuar a acompanhar esta matéria pela importância que ela tem, a petição deverá ser apreciada em plenário da Assembleia da República e o presente relatório deve ser remetido à Sra. Presidente da Assembleia da República. Em anexo, os pedidos de informação e as várias respostas que chegaram relativamente a esta petição.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Dou a palavra ao Sr. Deputado que se queira inscrever para discutir o relatório. Sr. Deputada Maria José Castelo Branco, faz favor.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, não me oferece nada a apontar no relatório, só aí um pequeno detalhe, mas depois darei conta à Sra. Deputada. No resto, felicitar pelo relatório elaborado e que corresponde, é fiel a tudo que foi expresso pelos peticionários na audiência.
Muito obrigado. Não registro mais inscrições. Coloco à votação o presente relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 7, que é a petição 403-12-3 da Iniciativa do Sindicato de Pessoas da Região Centro, Direção Distrital de Castelo Branco, FENPROF, cujo objeto é moralizar a utilização de dinheiros públicos, pôr fim aos privilégios do ensino privado, em defesa da escola pública de qualidade. Está, portanto, já convosco a apreciação da nota de admissibilidade, se há alguma consideração sobre a nota de admissibilidade. Não havendo, dá-se, portanto, a nota de admissibilidade por aprovada. Senhora Deputada, cabe o relator, cabe ao CDS-PP, depois farão indicação de quem é o relator desta petição.
Digo já, é o deputado Michel Seifert.
Fica já registado, deputado Michel Seifert. E passamos ao ponto número 8. Petição 404-12-3, também da iniciativa do Sindicato de Pessoas da Região Centro, Direção Distrital de Leiria, FENPROF, também moralizar a utilização de dinheiros públicos, por fim aos privilégios do ensino privado, em defesa da escola pública de qualidade. Também está em apreciação a nota de admissibilidade. Não registro nenhuma intervenção, pedido de intervenção. Damos também a nota de admissibilidade por aprovada. Deputado relator, cabe ao Partido Socialista. O Sr. Deputado Odete João, fica já também indicado a deputada relatora. Passamos ao ponto número 9, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, o filme europeu na era digital, uma ponte entre a diversidade cultural e a competitividade, apreciação e votação do parecer. Deputado autor do parecer, deputada Inês Medeiros, dou-lhe a palavra para apresentar o parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, este parecer sobre esta comunicação, como sabem, até era facultativo e pareceu-me importante fazê-lo, porque de facto esta comunicação apresenta alguns dados que são muito relevantes para termos uma visão do que é que se está a discutir na Europa, quais são os grandes desafios para o setor audiovisual e cinematográfico, quais são as grandes preocupações. Há, de facto, uma série de alterações legislativas ao nível europeu, até a propósito da Europa Criativa. Há consciência cada vez maior da importância deste setor, até para a própria construção do projeto europeu. Eu não vou estar a especificar todos os pontos, porque penso que, para já, o parecer é relativamente curto e penso que está simples, e eu tentei fazê-lo da forma mais neutra politicamente possível. Quero, no entanto, salientar a importância alguns dos aspectos fundamentais que esta comunicação nos mostra, que de facto é a questão entre o desequilíbrio da produção e a distribuição, ou seja, o acesso das populações àquilo que é produzido nos diferentes Estados europeus, quer a alteração de comportamentos, e isso exige da nossa parte uma reflexão profunda do comportamento dos chamados públicos-alvos. Nós sabemos que há uma oferta muito maior agora em termos de possível visualização das obras, seja através das salas tradicionais, mas também da televisão, sobretudo que a televisão é pedido, e seja, obviamente, das novas plataformas tecnológicas. Portanto, há números que, apesar de tudo, mostram que o cinema, a sala de cinema, não está tão secundarizada como isso, apesar de haver uma evolução. Há a importância do setor também a nível económico, ou seja, é um setor muito ágil, muito móvel e que pode até ter repercussões importantes ao nível do emprego, mas isso significa, e aí também é importante ver que a situação de Portugal, embora diferente, não é assim tão diferente, ou seja, que o investimento privado continua a ser muito dependente de haver um investimento público que garanta o funcionamento do setor, ou seja, não é possível substituir, até por uma questão de dimensão de mercado. Portanto, há uma necessidade de criar respostas a estes desafios e sobretudo, todo este intercâmbio com, de facto, a evolução tecnológica. Aqui isto não é uma iniciativa legislativa, é apenas uma comunicação, portanto, de facto, a questão da subsidiariedade não se põe, mas é importante para irmos mais longe em termos de raciocínio sobre este setor. Eu imagino que a opinião da relatora que eu insisti em pôr não vai ter a concordância, sobretudo, dos partidos da maioria. Relembro que não se vota e, portanto, é consciente disso que aponho, portanto, não quero pôr em causa o relatório, e no relatório não há absolutamente nada do que da discussão política, pelo contrário, até faça referência à última alteração legislativa, nos termos mais neutros possíveis. Agora, eu não podia deixar de pôr aqui a minha opinião. Se há um consenso, e estou certa que haverá um consenso nesta comissão, por entre estes deputados, e lendo esta comunicação, sobre a importância deste setor, aquilo que é preciso fazer, o que é que se está a debater neste momento, eu não posso deixar de exprimir neste relatório, até porque isto não é debatido sequer em plenário, a minha perplexidade quando depois nas políticas, na prática, se faz exatamente o oposto do que está aqui indicado. Portanto, queria só deixar claro que não basta nós termos aqui discursos no sentido de uma maior integração de políticas europeias, no sentido de dizer que a cultura é muito importante, no sentido de dizer que reconhecemos a importância deste ou aquele setor, e depois, na prática, no fundo, haverem recursos sucessivos. Portanto, por isso é que eu pus a opinião da relatora, a acompanhar o relatório, sendo certo que ele não é votado e, portanto, é da minha inteira responsabilidade e nunca da comissão. As conclusões são, não sendo a presente iniciativa, não sendo legislativa, não cabe a verificação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. A análise da presente iniciativa suscita um conjunto de ações que a Comissão Europeia pretende promover em prol da indústria cinematográfica, para que a sua execução deva ser devidamente acompanhada. Há, de facto, uma preocupação cada vez maior, portanto, é bom ter estes elementos que esta comunicação dá para quando analisarmos o que a Comissão for fazendo. E, portanto, a Comissão de Educação, Ciência e Cultura dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo um presente parecer nos termos da Lei 43/2006, 25 de agosto, ser remetida à Comissão dos Assuntos Europeus para a elaboração do respectivo parecer final. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês de Medeiros. Não registro pedidos de intervenção, pelo que coloco à votação o parecer da Sra. Deputada Inês de Medeiros. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o parecer está aprovado por unanimidade. Ponto número 10. É a apreciação e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho Currículos do Ensino Básico e Secundário. Senhora Deputada Maria José Castelo Branco, para apresentar o respectivo relatório.
Senhor Presidente, de uma forma muito sumária, tal qual também a estrutura deste mesmo relatório, portanto, só para dar conta de que se cumpriram todos os objetivos definidos no plano de atividades, e este relatório faz uma síntese e remete sucessivamente para o site da Comissão, onde estão também depositados todos os relatórios específicos de cada uma das atividades, tal qual a que hoje foi referida do próprio relatório da conferência de 7 de maio. Portanto, também dá-se abertura para dar continuidade aos trabalhos, sendo que iremos preparar também um plano de atividades para a quarta sessão e que será apresentada devidamente em setembro. É só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro pedidos de intervenção. Vamos votar o relatório de atividades do Grupo de Trabalho. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 11 da ordem do dia, redação final do projeto de resolução, número 1079-12-3, PSD, PS, PCP, CDS-PP, Bloco de Esquerda e PEV, Dia Internacional da Língua Portuguesa. Está em apreciação a redação final do projeto de resolução. Não registando nenhum pedido de intervenção, dá-se como conforme a redação final. E, portanto, está também a redação final aprovada. Passamos ao ponto número 12, outros assuntos. Também não há nenhum pedido de intervenção. Data da próxima reunião, dia 8 de julho de 2014, às 15 horas, audição do Ministro da Educação e Ciência. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, dou a reunião por encerrada e até à próxima reunião. Muito obrigado.